os destaques, eu não me emiti. Coloque-se no seu lugar, então, tá no seu momento de falar.
É, e o Benio, a censura que e vem de cima para baixo já começou nesse programa agora.
Benizão, você atravessou e corre o risco de ser atropelado como foi.
É isso aí.
Tá bom, tá bom.
Aí, Benizão, o terceiro destaque vem da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Não é nenhuma novidade, mas é dentro daquilo que a gente já imagina, né? A Defensoria Pública do Rio, e se tratando de Rio de Janeiro, né, nada surpreende, mas pagou super salários de até R$117 mil para os defensores. Isso está no próprio portal Transparência da Defensoria Pública. O bruto de alguns, né, chegou a R$117 mil. Né, sendo que hoje o teto, existe um teto no país, é de R$46 mil mensais. Agora, no mês de março, né, teve um defensor público, o André Luiz de Felice Souza, ele recebeu 104 mil brutos. Né? Em fevereiro, outro defensor recebeu 117 mil. Então, assim, vindo do Rio de Janeiro não surpreende, agora a minha pergunta é sempre essa, até onde que a gente vai? Aonde que a gente vai parar com essa festa com dinheiro público? Existe um limite, que é um limite simbólico, ao que parece, tudo indica que é um limite simbólico. O que não é simbólico é um de nós tentar aposentar aqui amanhã e o teto é 8.400, eu acho, e chegar lá e você, olha, saia de lá feliz da vida se te derem R$5 mil por mês. Embora você tenha pagado a vida inteira o teto, tenha contribuído com o máximo, né? Mas sabe-se lá por que cargas d'água e ninguém recebe o máximo. É isso, Benizão.
Então, rapaz, aí chama a atenção porque a pergunta que não quer calar. Quando começam as eleições?
A eleição na rua começa dia 5 de. Dia 6 de agosto, né? Agora, mês que vem. Na outra, depois das convenções. Aí começa efetivamente a campanha nas ruas, né?
Mas até lá vai estar tudo certinho, sem problema.
Não, até lá as convenções.
Ninguém brigou, ninguém vai brigar.
Não, mas já tem uma guerra, Benizão, olha aí.
Então, é o que eu tô perguntando.
Olha o que o Confúcio fez, eu não quis meter o dedo respeitando o que o Sérgio não fez.
Mas eu respeitei
o destaque dele. Eu acho um absurdo isso que o Confúcio fez, e ele não é o único que faz isso. Chega em cima da hora, o cara empurra a goela abaixo quem ele quer, quem interessa pra ele. É, mas isso então depois o Sérgio
está dizendo. Vamos discutir.
Por esse outros motivos que eu estou perguntando se vai ter eleição.
O Sérgio disse que não tem.
Não, isso eu não posso dizer oficialmente. Só nos intervalos.
O Sérgio disse que esse ano não tem. Vai ter intervenção. Do Afeganistão no
Sério?
Brasil. Ah, não pode?
Não pode falar isso.
Então tá bom.
Que é brincadeira.
Sério?
Ai, Deus.
O Sérgio, quem tá vendo a gente pelo YouTube, né, tá vendo o meu tom de ironia.
Então, tá.
Ao fazer essa afirmação do que você disse.
Tá certo. Né?
E você disse também de forma irônica, porque você.
De brincadeira.
Como um profissional qualificado, experiente. Que eu sei que você é, entendeu? Você é um mestre pra mim, não vai fazer isso.
É verdade.
Fazer uma afirmação dessa. Jamais, né?
Meio-dia, a ironia do dia. Né? Acho que é por aí o caminho. Bom, vamos ver o que é que o Eric Araújo nos trouxe deste final de semana.
Além da farinha de coco de Cruzeiro do Sul, é Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, o que mais que veio pra nós?
Tucupi,
É farinha de coco mesmo? Ou eu tô falando bobagem?
É farinha com coco. Vários tipos, mas na verdade a farinha do Acre, Cruzeiro do Sul.
Essa que é famosa.
É uma das mais famosas, das melhores também do Brasil, né? E aí eles customizaram, né? Como tudo no Brasil, você faz o produto normal e o customizado, eles fizeram alguns testes, e essa farinha com coco deu muito, né? Certo.
Pegou, eu acho.
Assim como tem a farinha com o próprio pão também, o farelo do pão e tal, enfim. Mas é a farinha de Cruzeiro do Sul é destaque no Brasil.
É famosíssima.
Mas, Beni, boa tarde, meu irmão, meu amigo, Cícero, Sérgio, Elivaldo, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professor Jacinto Araújo, onde estiver aí em cima nos olhando. Antes de dar meus destaques, eu quero dar um recado aqui para quem está no trânsito agora. Felipe Jefferson acabou de me mandar aqui, para a população evitar Jorge Teixeira entre Abonã e... É Abonã, deixa eu ver aqui. Abonã e Pinheiro. Acabou de acontecer um acidente com várias carretas e o trânsito está bem complicado nesse trecho. Obrigado aí por informar, Felipe.
Abonã com o quê?
Com o Pinheiro.
Pinheiro.
O meu primeiro destaque, Beni, eu quero fazer uma... A gente, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. No sábado, na TV, eu dei uma informação que alguns pais tinham comentado sobre um intercâmbio que havia sido prometido pelo governo do estado dos estudantes dos colégios Tiradentes aos Estados Unidos. E no domingo o governo iniciou o embarque desses estudantes. Então, não por conta do que foi falado no programa, obviamente, talvez eles já tinham programado isso e a informação não tinha me chegado ainda. Então, no domingo, vários pais e estudantes embarcaram, né? Eles vão fazer uma imersão acadêmica no New Mexico Military Institute, nos Estados Unidos. A viagem foi iniciada na madrugada do domingo, com uma primeira etapa. Os pais vão com os filhos a Brasília para resolver questões dos vistos. E esse semestre, esses alunos estarão concluindo o semestre letivo nos Estados Unidos. Então, parabéns ao governo de Rondônia, a SEDUC, que cumpriu com a promessa do governador.
No outro destaque, por favor, fale mais baixo para não atrapalhar o Sérgio Pires.
Ah, sim, senhor.
Eu estava falando com uma grande autoridade, grande, mas não é qualquer autoridade, sim. É uma grande autoridade.
O meu segundo destaque...
Dinossauro também é grande.
Vai ao ocorrido esse final de semana com um chefe de Estado e a Suprema Corte Brasileira, a qual, Sérgio, eu tenho muita saudade quando nós tínhamos uma Suprema Corte constitucional. Por que que eu digo isso? O presidente da Argentina teceu duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes na convenção do PL, né? Citou, inclusive, palavras ali ofensivas ao ministro, e também criticou a interferência, segundo ele, do governo Lula nas eleições da Argentina em 2023, alegando inclusive que foi utilizado dos 25% dos recursos utilizado pelo seu opositor na ocasião, foram enviados pelo Brasil. Isso não é novidade para ninguém, né? O Brasil critica qualquer tipo de interferência que vem de fora, mas a gente sabe que sempre houve essas interferências mútuas nas eleições, principalmente quando a esquerda está na iminência de sair do poder. Mas o que me chama a atenção foi a reação da Suprema Corte através do presidente Fachin. Por que que eu digo isso? Ele emitiu uma nota refutando o presidente da República da Argentina, Milei, alegando que as críticas foram efetuadas de forma desproporcional a decisões tomadas constitucionalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E quando ele faz isso, ele praticamente atesta exatamente aquilo que o Milei criticou, que a Suprema Corte hoje no Brasil age de forma política. E por que que eu estou dizendo isso? Porque não é...
O povo brasileiro também fala todos os dias.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque não é papel do STF emitir esse tipo de nota. Isso é papel do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O STF, ele fala em processo, ele fala em recurso, ele fala dentro daquilo que lhe compete falar. E não é de hoje que a gente vem vendo o STF querendo legislar, querendo tomar conta de todo tipo de ação no Brasil. E lamentavelmente, e aí aqui eu não estou defendendo o que o presidente da Argentina falou, mas também não posso defender uma nota emitida pelo presidente do STF em uma coisa que não lhe compete fazer. Isso é papel, volto a dizer, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E, por sinal, depois dessa nota do Fachin, emitiu uma nota também falando sobre isso. E volto àquela frase dita pelo Alexandre de Moraes: a autoridade que não quer ser criticada não saia de dentro de casa. Esses são os meus destaques.
Muito bem.
Hein, Beninho, só para não perder o embalo desse destaque do Eric, eu quero dizer que eu achei um exagero a forma como o presidente Milei se referiu a um ministro do Brasil. Não importa se a gente concorda com ele ou não concorda com ele. Eu acho que o Milei é uma autoridade honrada, um convidado de honra do país, de uma ala política que o convidou. Ele veio ao país e eu acho que ele devia se comportar dentro da grandeza que ele tem como presidente. Ofender uma autoridade não é correto, na minha visão.
Muito bem. Ele em nenhum momento teria dado motivos para que esta autoridade agisse dessa maneira.
Não, as críticas dele, a forma de ação, tudo, eu concordo com tudo. Eu só não concordo com ofensa pessoal. Isso eu não concordo. Agressão verbal desnecessária, isso que eu acho.
Ô Beninha, a gente recebeu uma mensagem aqui de um fato que aconteceu agora há pouco, um acidente na Jatuarana com uma carreta da Fogaz e uma caminhonete da Polícia Federal.
Na Jatuarana?
É, na Jatuarana. O trânsito está lento, né? E aí não há vítimas, mas né, é uma moto, né? Tem uma moto sem vítimas. Então tá aí, a carreta, a caminhonete da PF e uma moto, segundo né, o ouvinte aqui que nos mandou, o Hugo Rogério. Obrigado pelas informações. Então, para quem estiver passando pelo local e ver o trânsito lento, já vai ficar sabendo do que se trata.
Muito bem. Voltando aí ao
Milei.
Nada contra o Milei, nada contra o Lula, nada contra o Brasil, nada contra o Alexandre, nada contra nada. Eu só queria uma explicação. Os senhores se lembram que durante a campanha do Milei à presidência da Argentina, toda vez que ele fazia um pronunciamento atacando lá os adversários dele, de cima para baixo, de baixo para cima, a imprensa brasileira botava o bedelho na conversa deles. E aí?
Mas aí é diferente, Beni. Aí ele era candidato à presidência da República e tinha ojerias, e tem a ojeriza da imprensa esquerdista brasileira, como tem com o Trump. O Trump não pode dizer bom dia, que eles interpretam como uma agressão. Isso é uma coisa. A outra coisa é o Milei vir ao nosso país como presidente eleito e agredir desnecessariamente, da forma como ele fez, uma autoridade brasileira. É isso que eu contesto. Olha, eu sou fã do Milei. Eu acho que ele está salvando a Argentina. Se vocês olharem os números da economia da Argentina, é uma coisa inacreditável que esse cara fez em pouco tempo. Tudo isso. Eu só acho que ele não devia ter usado aquele palavreado naquela situação.
Não, tudo
é
bem.
Isso que eu acho. Tudo nada. Bem. O resto tudo eu concordo com ele.
Agora, eu concordo com você até a página 2. Depois vem a história de... Bom, eu estou visitando um país democrático.
Agora tu imagina o Lula aí lá na Argentina, o nosso presidente, dizer, ó, esse Milei é um vagabundo, safado, ladrão, canalha. Não se faz isso, não se faz isso. Eu acho que foi um exagero.
Muito bem.
Ninguém tem o direito, né, Sérgio? Você não tem o direito de ofender as pessoas. Você pode
não concordar,
claro, você não concorda, diz, olha, eu acho que aqui
foi um absurdo,
a economia está afundando, o país não sei o quê, tá, pode falar tudo, agora eu não posso pegar e ofender, entendeu?
Cara,
aí perde toda a razão.
Chamar uma autoridade de lixo não está correto, porque se eu aceitar isso, Beni, nós
abre vamos aceitar tudo. Claro, exatamente.
Claro, vamos aceitar
exatamente,
tudo.
Exatamente.
Concordo, gente, concordo plenamente.
Abre precedente para...
Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui para um recadinho?
Pois eu admiro a coragem do Milei.
Não, eu vou votar ainda, não. Fique tranquilo que...
O senhor, eu só disse que eu admiro, tá?
O senhor não ficará fora dessa, não.
Eu só disse que eu admiro.
Calma! Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente, porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Papo de redação. Você sabe de onde vêm os grãos do café chique?
Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly de Touring 2175-70R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly de Touring 5 SIC Prisma, 21 vezes de 14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Se inscreva no canal da Aparecis FM no YouTube, @Aparecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Ronda Invel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Vem pra festa, o Irmãos Gonçalves da Mamoré faz um ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar Cristal dos Quilos, 2,29 kg. Farinha de trigo Globo, 1 kg, 2,98. Sobrecoxa de frango Avinorte, pacote 800 gramas, 6,99. Leite UHT integral Italac, 1 litro, 5,79. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,78. Batata Moraliza, 4,69 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,49 o quilo. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de um ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria EBA. EBA dura até 3 vezes mais. EBA que move o mundo e faz mais. EBA é líder nas montadoras. EBA foi sempre em primeiro lugar.
Ele é...
A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia 43 minutos. E aí, meninos? Teriam, assim, mais alguma consideração a fazer com relação ao Confúcio Moura, não?
Ah, eu acho assim, Beni, que o senador Confúcio, ele deixou chegar uma situação dentro do MDB que eu entendo que não precisava. Até pela liderança que ele exerce, né? Mas ele deixou virar uma guerra, e aí ele decidiu em cima da hora a candidatura, e agora, como o Sérgio colocou de destaque, uma nominata que sabe-se lá de onde saíram os nomes, deixando gente tradicional de fora. Isso é complicado. Isso é complicado para... E primeiro para os postulantes, alguma coisa, alguém que queira disputar alguma coisa. E segundo para a própria executiva, que em tese acredita que a decisão tem que ser em conjunto. Fica estranho quando uma pessoa... quer mandar em tudo, quer decidir tudo, é complicado.
O que me preocupa sei lá, são aqueles PMDBistas ou MDBistas de primeira hora.
Os antigos, da época antigos. Da Arena, né?
Exatamente.
Arena, MDB, eu aí acho tem que gente.
Essa,
tem.
Eu acho que essa turma aí não tá muito feliz, não.
Eu acho, Beni, que assim... O próprio nome do partido, né? Falaram aí do PMDB, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu acho que quando você parte para essa linha de liderança, onde você trata e determina os nomes que serão colocados em uma nominata, sem que haja devida democracia no processo, você acaba perdendo a essência. Né? Eu concordo com o Cícero, acho que não houve, eu particularmente não vi nenhum movimento do MDB na liderança do Confúcio Moura para esse pleito fazer nenhum tipo de articulação para se criar uma nominata forte, não sei se de propósito, para que chegasse na convenção e acontecesse o que aconteceu. O fato é que os membros do próprio partido estão insatisfeitos com a liderança e com a forma como foi conduzida essa convenção. E é lamentável, porque, como eu disse, a gente espera que esses movimentos e que essas convenções aconteçam de forma democrática. Como que, por exemplo, dá um exemplo só aqui. Vamos supor, Cícero resolve ingressar na política. Qual a chance que nós temos de colocarmos os nossos nomes numa ata dessa diante de uma liderança que sequer ouve os membros do partido?
Ali houve, Beni, uma série de coisas. Eu só não quero ser irrealista. Infelizmente, a política é isso hoje no Brasil. Hoje, por exemplo, tu quer mudar o país, mas o presidente do Senado não quer. E aí é ele que manda. Num partido político, quem manda é o presidente. O resto tudo é figura decorativa. Então a gente não pode ignorar isso. Agora, no caso do Confúcio Moura, tem alguns agravantes, na minha opinião. Primeiro, ele fez um acordo nacional, de cima para baixo, de que o PT o apoiaria aqui. E, em troca, o MDB apoiaria o candidato do PT ao governo. Estava mais ou menos conversado. O que aconteceu? O Confúcio, lá no MDB, ele chegou a tentar ensaiar essa possibilidade. Mas a candidatura do MDB já tinha sido lançada. Se não tivesse sido lançada, tudo bem. Mas já tinha sido lançada. Aí o Pedro Habib, que é um cara que saiu do nada, a convite do Confúcio, diga-se de passagem, e por justiça, o cara tá com 1.100.000 seguidores nas redes sociais. Aí tu vai tirar um cara desse numa disputa depois que ele já tá em campanha?
É, mas isso não significa que
vai... Calma, calma, só deixa eu concluir o raciocínio. Daí depois vocês podem contestar. Ele, o MDB achou que não tinha mais como voltar atrás. E aí o Confúcio Moura teve que concordar e o Pedro Habib foi confirmado. Na confirmação do Pedro Habib, ficou claro pro PT. Ah, quer dizer que nós temos que apoiar o Confúcio pro Senado, mas o MDB não nos apoia? Que nada. E aí romperam um acordo verbal que havia, um acordo de bastidores. O Neto chegou e falou, mas que negócio é esse? Quer dizer que nós temos que apoiar, mas não vamos receber o apoio em volta? Desde quando isso na política? Então foi isso que aconteceu. Esse foi um dos problemas graves, Beni. O outro problema grave foi da questão da nominata da Câmara Federal. Ora, se tu tem um partido e tu tem lá o Beni Andrade, o Cícero, o Erivaldo, personagens que potencialmente podem trazer votos pro partido, mas daí tu escolhe o Zé de Souza de Souza, a Dona Maria do Cafezinho, que é uma pessoa importante, todos são importantes, mas não tem voto. Qual é a explicação para uma coisa ilógica dessa? Então, tudo isso está acontecendo no MDB e na política local, Beni Andrade.
Então, levando-se em consideração toda essa parafernália que você colocou aí, Sérgio...
Tu viu? Que discurso?
Nossa Senhora, não há a mínima possibilidade de um retorno nessa história.
A Benin política, eu só não acredito em cavalo voando.
Não, eu digo assim, vamos lá. se quiser, pode.
Ainda dá, porque a ata dá plenos poderes até 5 de agosto de fazer algumas mudanças. Ainda dá. Mas eu acho muito
desde difícil. Que, conforme o doutor Joaci bem explicou no sábado na TV, esteja expresso na ata que
na
poderá
ata
haver...
Não está explícito que poderá haver mudança. Pelo menos eu não li. Eu li a ata quase toda, não li toda, que é enorme. Né? Mas olha... essa história, por exemplo, na convenção do PT, o PT escolheu o vice-governador do PSOL, mas sem consultar o PSOL. Quer dizer, é uma confusão geral, sabe? E o cara, o Luiz Teodoro do PSOL, gostou, e eu acho que isso era lógico. A lógica é essa.
Eu acho até, Sérgio, que o nome nem seria confusão, é desorganização. Porque olha o tempo que esses caras tiveram para articular uma nominata, para escolher o vice.
É pegar o telefone e dizer pro presidente, vamos aliar.
Vamos fazer isso. Não, pelo menos dizer, olha, vou fazer isso, tá? Posso fazer?
É isso.
Entendeu?
Faltou, sabe, mas é isso. Quem tem o poder nos partidos tem os superpoderes. Eles fazem o que querem. E aí acontece essas coisas aí. Agora está todo mundo tentando achar uma solução. No MDB não tem mais solução, né? Mas no PT, com essa aliança com o PSOL, ainda tem. Basta eles sentarem e o presidente do PSOL se achou no direito e se achou ofendido por sequer ter recebido uma ligação. Ele está certo. A política é a arte da conversa também, né? Tem que conversar, Beni. Eu vou mandar a polícia na tua casa. Posso? Pode. Então tá bom. Agora daqui a pouco a polícia chega lá, tu não sabe o que tá acontecendo.
Agora eu volto a fazer uma crítica a esse comportamento, a esse tipo de movimento que os líderes dos partidos fazem. Por quê? Porque não adianta nada, Beni. Eu até já dei o exemplo. O fechamento da janela partidária foi 4 de abril, né?
Isso.
Se a gente pegar a relação de parlamentares que já estão em mandato no Congresso Nacional, que que fizeram a troca de partido, Sérgio.
Por conveniência, né?
Por conveniência. Na janela, que a gente não sabe, porque não é divulgado. Mas já articulando o quê? Esse partido aqui tá enfraqueceu, eu vou para esse que é mais forte, etc e tal. Enquanto a gente está discutindo aqui, todo sábado o doutor Irã traz as suas capivaras, que agora já deu até cria, né? Para falar, orientar a população, de poder fazer a sua escolha em candidatos que não tenham capivara. Enquanto a gente está debatendo isso, os partidos estão colocando em convenções os mesmos nomes. E aí qual que é a opção? Me diz qual que é a opção que a população tem de mudança. Nenhuma, porque os nomes que vão estar nas urnas vão ser os mesmos.
Mas por que isso, Eric? Porque quem faz as leis são eles mesmos.
Exatamente.
Toda a estrutura eleitoral é feita pelos mesmos. Tu acha que eles vão fazer alguma lei em benefício do país? Eles vão fazer leis para se proteger.
Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Cabe também, Sérgio, ao TSE, através de resolução, tentar indicar também um projeto de lei que faça... Tivemos agora recentemente uma mini reforma eleitoral. Tudo isso é construído através de debates e a participação principalmente da sociedade. Se está errado, é preciso mudar.
Aí que eu queria chegar. Na tal sociedade, o eleitor em Rondônia, ele vai ver caras novas ou vai ficar nesse nheque-nheque?
Beni, aqui vai ser meia dúzia de candidatos com cara nova e o restante os mesmos nomes. Disso que eu tô me referindo, entende? Como que a gente vai promover uma mudança se os líderes dos partidos não permitem que novos nomes ingressem na política? Eu dou exemplo, aqui, exemplificando. Vamos supor que eu, Cícero, ou Sérgio, ou Elivaldo, vou decidir colocar meu nome à disposição. Qual a chance que nós temos de um nome aparecer lá na ata para participar? Quase zero. Então, como é que eu vou passar o pleito eleitoral tentando orientar a população em escolher novos nomes se as lideranças de partido colocam à disposição e colocam na ata sempre os mesmos? Nós tivemos o nome agora, o Sérgio lembrou aqui, que o PT fez, voltou o nome de uma pessoa candidata a Senado, que já estava praticamente determinado que ficaria fora. Sabe onde é que essa pessoa está? No exterior. E participou da convenção via teleconferência, que a lei permite, a legislação permite, tudo bem. Mas veja só o nível do que nós estamos vivendo na política. É isso. Então, se nós não se movimentarmos, se Tribunal Superior Eleitoral não se movimentar para tentar mudar esse tipo de situação, nós vamos estar fadados a toda eleição ter que escolher entre as mesmas figuras.
Eu quero dar mais uma informação, Beni, do MDB, se tu me permite. Conversei sábado à noite, publiquei no blog Opinião de Primeira, que está no ar desde sábado à noite, que o senador Amir Lando, ele foi instado, foi convidado insistentemente para ser o vice do Pedro Habib na convenção do MDB. Eles queriam a resposta dele lá na convenção. E ele disse que não, que ele queria pensar, porque ele não quis entrar na relação de candidatos à Câmara Federal. Ele não disse abertamente, mas se sabe que é porque ele acha que com essa relação não vai chegar a lugar nenhum. O Amir é um político experiente. Mas o convite para vice na chapa do Pedro Habib, ele acha que é uma coisa a ser estudada. Então ele tem um prazo, isso ficou em aberto na ata. Ele tem um prazo e, pela conversa que eu tive com ele, pelo sentimento que eu tive e publiquei isso, Beni, ele estaria pensando em aceitar o convite para ser um candidato a vice do Pedro Habib, tá? Então isso é possível que aconteça nos próximos dias.
Muito bem. Eu não vou dizer quem é a fonte não, mas Serginho, estão perguntando aqui de onde você tirou que o Pedro Habib tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.
Eu li e ele me confirmou. Eu falei com ele pessoalmente, porque esse negócio de dizer, de onde tu tirou? É que eu tenho o hábito, Beni, de falar com as pessoas. Eu liguei para ele, eu disse, olha, eu vi aqui um texto dizendo que tu tinha 10 mil seguidores, agora tu tem 1 milhão e 100 mil seguidores. Isso é verdade? É verdade. Tá aqui a minha esposa, levantou os números, aí me mostrou, mandou um
somatória de todas, né? Porque no Instagram ele tem 4 mil seguidores.
Pois é, mas então eu não sei onde é que é. E também é o seguinte, se eu pego com uma autoridade como ele é e pergunto uma coisa e ele me responde, ele tá mentindo para mim, aí não, como é que eu vou checar?
Eu tô só fazendo um questionamento que o ouvinte mandou
então,
ali.
Então eu quero dizer o seguinte, que ele e a esposa dele publicaram no Instagram e no Facebook e nas redes sociais deles, eu acho que também no, como é que chama?
Outro ouvinte aqui acabou de mandar 4.666 seguidores no Instagram.
É, então, eu não sei se é no Instagram, esse número é ele que está divulgando. Agora, se esse número é inventado, aí eu não sei não. Tá? É. E esse número foi falado lá na convenção do MDB.
É estranho.
Tá?
É, então. Eu complemento a informação, Eric, dizendo que se Instagram em Rondônia ou
em qualquer lugar,
querido,
né?
Beni, se Instagram em Rondônia desse voto, Mariana Carvalho era prefeita de Porto Velho.
Não,
só
claro.
Só isso que eu tenho. Só isso que eu tenho para dizer. Sabe por quê, seu Beni? Porque Mariana Carvalho, Maurício Carvalho e o Dom Chaves juntos têm mais de 200 mil seguidores. É só ver quantos votos a Mariana fez no segundo turno, que daí já vai entender o que eu tô falando.
Mas o número de seguidores jamais quer dizer que ele vai ter, que ele tem 1 milhão de votos, até porque seria um absurdo dizer uma coisa dessa. O que eu quis dizer, e que ele quis dizer, e a esposa dele, dona, me fugiu o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, divulgaram aí nas redes sociais, é que eles, quando eles começaram a campanha, que ele era uma pessoa desconhecida, ele tinha 10 mil seguidores. E agora ele tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores. Agora, se eles estão inventando esse número,
Dona Bruna,
eu tenho direito de não concordar com isso? Não acreditar? Porque, de 10 mil para 1 milhão...
Em menos de um mês. Em menos de 2 meses. Meses.
Não, e aí você vai e entra na rede social e vê que não tem nem 5 mil, é algo que não bate.
É, alguma coisa está errada, mas a informação, eu quero dizer ao ouvinte que eu jamais inventei essa informação, eu chequei com a fonte, e ele disse que era. Agora, eu não tenho também, como é que eu vou fazer, Beni? Eu vou dizer, ele tem 5 mil no Instagram, tem 1.500 no Facebook, 2 mil nesse, e 4 mil no outro, e 3 mil no outro.
Quantos votos tem que ter o candidato para assumir o governo do estado?
Aí depende. No segundo turno, nós temos o quê? 1.270.000 eleitores registrados. Tu tira 30%, que é mais ou menos o número de ausentes nas urnas, isso dá 36 mil eleitores de 1.270.000. 360 mil, tá? Isso dá volta a 850 mil votos válidos. Num segundo turno, tem que fazer o quê? 400 mil votos, não é? 450 mil votos para ser eleito.
Então, mas você acha então que os caras novas que estão pleiteando têm chance de chegar a esse número aí?
Acho que não.
É muita coisa.
É muita coisa. Mas eu acho assim, por exemplo, com relação ao Pedro Habib, para deixar bem claro, eu acho que ele não tem nenhuma chance de chegar, de ser o governador agora.
Agora.
Mas eu acho que é uma cara nova que tem futuro na política de Rondônia.
Acredito.
É um cara que tem 39 anos, Beninho.
Acredito, mas então, eu acho que não é agora.
É, não é agora, não é agora. Eu acho que agora o segundo turno está decidido. Agora vamos ver se as urnas vão confirmar isso, né?
Então, eu gostaria de ouvir o ponto de vista do Cícero e do Eric.
Eu quero falar sobre o que o Sérgio tá falando daí. Ah, inventou os números e coisa.
Cícero, para não ficar longe, o Sérgio, no segundo turno em 2022, foram 330.656 votos pro Coronel Marcos Rocha contra 315.035 do Marcos Rogério. É só para a gente ter mais ou menos.
Menos de 800 mil votos válidos.
Tá? Não, tranquilo, Eric. Tranquilo. Eu só quero complementar o que o Sérgio disse, de que está inventando número, não sei o que, que tem. Ô Serginho, eu não consigo acreditar que alguém aqui em Rondônia que conheça a sua história na comunicação tenha a ousadia de dizer que você está inventando número.
Né? Eu também.
Você é um dos colunistas mais corretos que eu conheço nesse estado, eu me espelho, eu tenho você como referência, né, pelo respeito, enfim, e a gente vê as pessoas como tratam você. É claro que daqui a pouco o candidato na emoção, não,
empolgado,
empolgado, não, olha, eu já tô com 1 milhão, tá bem, né? Agora isso, Benizão, não tem. Se fosse assim, amigo, se fosse assim, como é que é o nome daquele... O Marçal era presidente da República.
É.
O cara tem um trocentos milhões de... Mas não é, isso não reflete em voto. Né? E outra coisa, Serginho, até elege um deputado, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... É, que é uma massa. Agora, poxa, a nossa Rondônia tem só de eleitores é 1.900.000.
Um bairro de São Paulo.
De população é 1.900.000 pessoas.
1.270.000 eleitores registrados.
Pois é. Então, não tem como.
O que me orgulha nesse negócio dos eleitores registrados é que tem 98 mil velhinhos registrados. Na eleição passada eram uns 95, se não me engano. Foi, na faixa etária, a maior presença nas urnas foram das pessoas idosas, que não precisavam mais votar.
Que legal, cara.
É, a gente está falando aqui, parece não, os nossos aparelhos celulares, eles estão escutando o que a gente está...
Claro, claro.
Acabou de aparecer aqui, ó. Pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, comemora a marca de 70 mil seguidores no Instagram e agradece apoio.
Silvia Cristina, 70 mil seguidores.
E aí eu quero concordar.
E desculpa.
Tudo bem.
Não falando isso, dizer que a Silvia é melhor, não é isso. A Silvia já está na política há muito mais tempo que esse rapaz. É por isso que eu falo, não é que ela é melhor ou é pior.
Excelente folha de serviços prestado ao Estado.
Pronto.
E aí eu quero concordar com o que o Cícero colocou aqui e o que eu chamo de um erro muito grande. Principalmente, sobretudo na política, alguém achar que rede social converte voto. Isso é um erro.
Eu concordo também.
Assim como foi um erro lá atrás, quando o Bolsonaro achou que, através da rede social, foi eleito em 2018. Não foi. Esse não foi o motivo. E aí insistiu em 2022 e levou a taca que levou.
Não é rede social que vai determinar
a eleição.
Não ganha eleição só pelas redes sociais.
Ô, Eric, a minha coluna de amanhã fala espaço aberto, que eu sei que você acompanha, né? Você é generoso.
Sim, claro.
Acompanha todos os dias. Eu estou falando sobre as possibilidades de eleição, de deputados eleitos em Rondônia nesse pleito, Serginho. Estou pegando os partidos e fazendo as possibilidades. E hoje de manhã...
Vou copiar tudo.
E hoje de manhã, uma pessoa lá na Assembleia, muito experiente, eu sempre acompanho ele, porque ele é um cara que entende, ele me disse, pô, Cícero, mas tem um azarão. Tem um azarão aí, né? Eu não vou citar aqui, amanhã na coluna, tem um azarão. Mas por quê, cara? Ah, olha esse cara nas redes sociais, olha aqui. Então, assim, esse rapaz que é muito conhecedor desse meio da política, né? E aí ele cita esse azarão, né? Por conta dos números que tem, das publicações que ele faz, a interação e coisas. Sim, gente, mas assim... Mas eu já sei o que você vai me dizer. É, eu vou dizer que isso para mim não é base para, né? Porque eu acho que isso não reverte o voto.
É, exceção das exceções, o maior critério para eleição é ter grana. Precisa ter muita grana.
É o primeiro.
Muita grana.
É o primeiro.
Esse é
o primeiro critério.
Aí os outros vão indo, popularidade, ação,
E às vezes ter muito dinheiro, Serginho, não resolve.
Não,
é verdade.
Claro que não.
Num passado
não
recente a gente viu isso.
Todo mundo que tenha dinheiro se elege, não quer dizer isso. Quer dizer que é o primeiro critério numa campanha. Depois os outros é tudo secundário.
Num passado recente a gente viu que dinheiro não resolveu.
E que eu torço, viu, Cícero, que esse passado recente... se torne presente, se torne futuro e que uma eleição não seja decidida somente pelo dinheiro que o partido ou o candidato tem.
Sem dúvida, não. Sem dúvida. Sem dúvida. E vou dizer que a gente tem exemplos de que o negócio não é bem assim.
Agora,
vou dar um exemplo para vocês. Jair Bolsonaro, em 2018. O que que o Bolsonaro tinha? Nada. Inclusive a Faria Lima, que é a menina dos olhos de todo mundo, tem que passar pela Faria. O Bolsonaro mandou para as cucuias. Faria. Ele entrou com o discurso dele lá, né? Da arminha e de não sei o quê.
Foi o Collor da atualidade. O Collor da atualidade.
Mas sem Globo por trás. Sim. O Collor teve a Globo.
Sim,
o Roberto Marinho fez o Fernando Collor de
Mello. Já teve essa desvantagem.
A Globo fez o caçador de Marajá, que depois viu que era um caçador de migué, de pilantragem. Entendeu? O Bolsonaro não.
É por isso que eu digo que não foram as redes sociais. O momento que o país estava vivendo
e que a população deu bem certinho, sabe? E aí tiveram que engolir, que nem o Zagallo. Vão ter que me engolir. E engolir o Bolsonaro.
Não. Só quem não engoliu foi o sistema, né? Que atrapalhou todos os planos. Mas enfim.
E o Bolsonaro só não tá com a faca e o queijo na mão nessa eleição... por conta de ser destrambelhado. Ele não entendeu que tem coisas que ele não pode bater de frente, porque ele ia perder.
Vamos lá. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul, mais que uma escolha financeira. Calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69
981-29-5825. Há 15 anos, a ASPER, Associação dos Trabalhadores no Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado, facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A ASPER entrega valorização real ao servidor. Faça parte da ASPER. WhatsApp 2181-3954. ASPER, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Papo de redação.
Não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria LA. LA dura até 3 vezes mais. LA que move o mundo e faz mais. LA é líder nas montadoras. LA você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da ASPER você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a ASPER pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. ASPER e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz 1 ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar cristal dos quilos, 2,29 kg. Farinha de trigo Globo, 1 kg, 2,98 kg. Sobrecoxilho frango Avinorte, pacote 800 gramas, 6,99 kg. Leite UHT integral Italac, 1 litro, 5,79 kg. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,78 kg. Batata Moraliza, 4,69 kg o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,49 o quilo, só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de 1 ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
Parecis FM.
Parecis.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812, portaria.com, cuidando melhor de você.
Ronda e Vel. Atenção, últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Parece
Parecis.
Parecis FM.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu...